Vamos falar um pouquinho sobre vegetação brasileira. Fatores como latitude, altitude, maritimidade, pressão atmosférica, clima, tudo isso influencia nas formações vegetais. E a primeira que eu vou falar é a floresta equatorial amazônica. Só para lembrar que o Brasil possui cerca de 60% da Amazônia de todo o mundo. Isso significa que tem Amazônia em outros países, outros lugares também, só que muito, muito menos. Então, abrange 9 estados, sendo 7 deles no norte. É uma vegetação que é densa, né? Tem grande quantidade. É muita planta, é fechada, difícil acesso, é heterogênea, ou heteróclita, tem grande variedade, é perene, porque ela não perde suas folhas com facilidade, dificilmente, está sempre verde, as folhas estão sempre ali. É latifoliada, são folhas largas, folhas grandes, folhas desenvolvidas. Higrófila, né, a vegetação adaptada a lugares úmidos. Então, essa formação florestal é típica de clima equatorial. Equatorial em que tem muita chuva, que é quente, que é úmida. Essa é a Amazônia. Então, a Amazônia tem grande biodiversidade, tem 3 tipos de vegetação, digamos assim, tem o igapó, que tem raízes na água, tem a várzea, né, que é inundada periodicamente, uma hora tem água, agora não, e a vegetação de terra firme, que não é inundada. Lá na Amazônia tem o maior aquífero do mundo, que é o alter do chão, e a sua ocupação se começou no século XVII, com a missão dos jesuítas para catequizar os índios e exploração de recursos, depois com o ciclo da borracha no século XVIII. Em 1970, começou a expansão da fronteira agrícola e da pecuária, com a soja, etc. O solo da Amazônia não é tão fértil assim. Pelo que eu lembro, não é fértil. Mas dá-se um jeito, né? Como correção de solo, etc. Bom, o segundo tipo de floresta é a floresta tropical ou Mata Atlântica, que é um hotspot, lembrando que a Amazônia também é um hotspot. Então, as características são muito parecidas. As características dessa floresta tropical ou Mata Atlântica é bem parecida com bem parecida com as da floresta equatorial amazônica. Porque são também folhas, é uma floresta que tem folhas densas, é fechada, heterogênea, perene, latifoliada e higrófila. Lembrando que hotspot é qualquer bioma que tem cerca de 70% da sua paisagem degradada, aí ela é considerada um hotspot. Ok? Ok, e vamos lá. Tem vários tipos de clima, mas pelo que eu tô vendo, o principal é o clima tropical úmido, né, que é típico litorâneo, porque essa Mata Atlântica está na área litorânea, mas também acho que sofre influência de subtropical úmido, tropical de altitude, enfim. Tem também grande biodiversidade e a sua ocupação começou lá no século 15, 16, com a exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, no século XVIII para o café, então teve uma importância econômica muito grande e foi muito desmatada por causa da urbanização intensa e exploração, porque foi por onde os portugueses chegaram no Brasil. Já a floresta subtropical, mata das araucárias ou pinhais, então é totalmente influenciada pela latitude e pela altitude elevada. Como tá? É na região sul, é longe do trópico da linha do Equador, então já é uma região mais fria. E as folhas, por isso, nessa região, elas são acicularifoliadas, ou seja, são folhas no formato de agulhas. E é homogênea, é homóclita, só tem um tipo de vegetação. Praticamente a mata é semi-aberta, não é totalmente aberta. Apenas um tipo, botei aqui no papel. Então, encontra-se nas regiões serranas e região sul. Sua ocupação inicialmente foi com a exploração da madeira e da celulose, que tem uma grande importância econômica nessa área, não aula, meu Deus, eu não tô na escola. A silvicultura também tem uma importância muito grande, porque é o reflorestamento com fins lucrativos, né? Você planta, explora, planta novamente. E eu acho isso maravilhoso. E também tem a agricultura de grãos lá. A quarta floresta é a Mata dos Cocais. Mata dos Cocais é encontrada no Ceará, no Maranhão e no Piauí. Seja lá na região Nordeste. É formada basicamente por palmeiras, palmácias. E também tem uma importância econômica, porque é fonte de renda complementar para a população, porque eles extraem babaçu e carnaúba, que seus óleos vegetais é importante para a indústria. A ocupação começou com a expansão da soja e da agropecuária nessa região. Então, agora a gente vai falar sobre as formações arbóreo-arbustivas. E o primeiro é o cerrado, que a gente encontra lá no sul do país. Na verdade, não é bem no sul, é no centro-oeste, sul, mais ou menos. O solo de lá é muito ácido, é considerado um hotspot. Tem formação arbórea arbustiva, os galhos são retorcidos e a casca bem grossa. É uma vegetação heterogênea, né? Porque tem herbáceas, tem graminhas. É uma vegetação aberta e tropófila, ou seja, que é adaptada à chuva e à seca. É onde tem o clima de verão chuvoso e o inverno seco. Ou seja, sofre influência do clima tropical continental ou semi-úmido. Então, tem influência do clima tropical continental, em que o verão é chuvoso e o inverno é seco. Essa área tem uma vegetação heterogênea, como eu já falei, aberta e tropófila, que é adaptada à chuva e à seca. O clima é tropical continental, né, que é um clima quente, alternadamente quente, úmido e seco. Quente, alternadamente úmido e seco. E o verão chuvoso e o inverno seco. É basicamente isso. Sofre um nível de degradação intensa, tanto é que é um hotspot. No Cerrado, a ocupação começou com a mineração, a pecuária, e depois com a expansão agrícola em 1970, que modificou a paisagem, né? Com soja, com milho, com algodão. O solo aqui é um solo ácido, então, portanto, para essa expansão da fronteira agrícola, precisou que o solo fosse corrigido para tal fim. É a Caatinga. Caatinga só existe no Brasil. Né, nas paisagens xéricas né, que é do Brasil. E como no Brasil não tem deserto, aqui é só semiárido. Então sofre influência do clima semiárido, né, que é no ar seco, é a região de alta pressão, tem chuvas escassas e irregulares, chove muito pouco e tem um processo de desertificação acelerada. E a vegetação aqui, ela é aberta, né? A vegetação aberta, heterogênea, tem várias espécies xerófila que é adaptada ao clima seco. Então, você tem muitos cactos, mas também tem alguns outros tipos de árvores de vegetação, joazeira, etc. E essas árvores, elas são caducifólias, porque elas perdem suas folhas para se adaptar a esse clima seco. E tem a pecuária também no Nordeste, mas como o clima é semiárido, o gado não sobrevive. Então, tem épocas em que esses locais se tornam paisagem, cemitério de gado. Continuando. Agora tem a formação complexa do Pantanal. Pantanal. Onde que tá o Pantanal aqui, gente? Jesus, cadê? Ele esqueceu de botar no mapa. Como é que eu vou saber onde tem Pantanal? Ô, Pantanal. A sua vegetação é de árvores, arbustos e campos. É um que lembra resquícios da Amazônia e da Mata Atlântica. Tem grande biodiversidade e é periodicamente inundada, alagada. A ocupação se deu com a pecuária moderna, expansão da soja, tem o turismo predatório que, né, gente mal educada que larga as coisas, toca fogo, lixo, etc. Enfim. O Pantanal tem uma grande importância, mas por quê? Eu tô confundindo, mas tá certo. Agora, formação campestre. Formação campestre, como o próprio nome diz, é gramínea, campos, pampas, pradarias. É lá no sul isso. Eu acho. Vamos pegar aqui pra ver. Recobre o relevo de coxilhas, né? Que são colinas rasteiras. A ocupação basicamente a pecuária. E por último, as formações litorâneas, que são manguezais, né? É vegetação de dunas de restinga, de áreas de deposição litorânea, sedimentos litorâneos. Manguezal é o berçário de reprodução marinha, encontrada na foz dos rios, que é, digamos, o encontro do rio e do mar, e por isso tem grande biodiversidade. As condições climáticas ali são as tropicais e subtropicais, então tem influência do clima tropical úmido. O solo é holomórfico, é um solo salino e tem muita lama. Não é bom para agricultura, portanto, e nem para pecuária. Tem grande importância de fonte de renda para a população, né? Os catadores de, sei lá, caranguejo e etc. E tem sido devastada pela ocupação urbana, expansão urbana e crescimento das cidades. Enfim, bye. Tchau.